Boa noite a todos, mais uma vez, excelentíssima mesa, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssima variação, excelentíssimos membros desta Assembleia, excelentíssimo público aqui presente e online, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Vamos dar início então à nossa sessão ordinária do dia 25 de Fevereiro e, antes de entrarmos no período da Ordem de Trabalhos, e antes da ordem do dia, aliás, vou passar a palavra à primeira secretária Márcia para efetuar a respectiva chamada.
Carla Maria Santana Lopes, Maria do Minas, Joaquim do Nascimento Gomes Barbosa, Cláudio Miguel Rodrigues Coelho, Pilar Pereira Araújo, António Duarte Cunha Machado, Manuel Pedro Cerqueira Soares, Aristides Manuel Rodrigues Martins, Mário Luís Fernandes Afonso, Liliana Conde Ribeiro da Silva, Maradita Campelo Cabelo de Araújo, Cristina Sofia Martins, União de Freguesias Campos e Vila Niás, Camila Gondar, Tornos, Covas, Gondarém, Loivo, Mendes Tivo, Cobreira e Nogueira, Tapardos, Soto, Vila Nova de Silveira e Lovelha, Segunda Secretária Marisa Fernandes, Marcelo Araújo, Sr. Presidente António Quintas.
Obrigado. Relativamente às presenças, está verificado então o quórum do funcionamento desta Assembleia, com todos os presentes. Relativamente à variação, tenho duas comunicações recebidas da parte da Sra. Vereadora Aurora Viens, um e-mail do dia 22 de Fevereiro, a dizer que agradecendo o envio da informação da realização desta reunião, por motivos pessoais e profissionais, não poderá estar presente, atentamente, Aurora Viens, e da parte da Sra. Vereadora Sónia Guerreiro, também me comunicou, no dia 24 de Fevereiro, que venho para este comunicado, por motivos pessoais, não irei estar presente na reunião da Assembleia Municipal. Relativamente ao Sr. Vereador Vítor Costa, não recebi qualquer comunicação. Relativamente então ao período antes da ordem do dia, verificado que está o quórum, queria, antes de mais, fazer aqui uma menção e agradecer publicamente ao Sr. Presidente da Câmara, porque foi efetuado um pedido para termos um novo púlpito e, em pouco tempo, de facto, o púlpito está aqui e para podermos ter melhores condições, o que, de facto, assim agradecemos à Câmara. Relativamente às... antes de irmos à votação propriamente dita da data da sessão anterior, da reunião anterior, só queria fazer a menção que já consta da informação que prestei a todos os membros por correio eletrónico. De qualquer das formas, para que fique bem claro, publicamente, em virtude de as nossas reuniões serem gravadas, as atas, a própria lei já diz que são por súmula, são um resumo daquilo que se passa em cada reunião, mas sendo gravadas e ficando o registro junto no sítio institucional da nossa Assembleia, do nosso município, online, ficam junto, as gravações ficam junto das atas. E, como tal, mais uma razão para as atas serem uma mera súmula, um mero resumo daquilo que se passou. Acrescendo ainda, conforme também consta da informação que eu enviei a todos, que, de acordo com o previsto no artigo 3º, número 1, alínea A, ponto I, da Lei 26 de 2016, de 22 de agosto, que aprovou o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 28 de janeiro e a Diretiva 2003/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de novembro, considera-se, de acordo com esta norma, como documento administrativo qualquer conteúdo ou parte desse conteúdo que esteja na posse ou seja detida em nome dos órgãos e entidades referidas no artigo seguinte, seja o suporte da informação sob forma escrita, visual, sonora, eletrónica ou outra forma material neles incluindo, designadamente, aqueles relativos a e procedimentos de emissão de atos e regulamentos administrativos. Ou seja, resumindo em poucas palavras o que é que isto quer dizer, que as gravações, além do mais, de acordo com esta lei, fazem parte, são considerados parte integrante do documento administrativo que resulta da ata. Conjuntamente com a ata, formam esse documento administrativo. E daí que, para explicar então, chegar a este ponto, que na ata, a versão definitiva da reunião anterior, optámos, a mesa optou por tomar a seguinte decisão: ficar unicamente como transcrição integral, palavra por palavra, a primeira e unicamente só essa, a primeira intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui Teixeira. As restantes, quer da mesa, quer de qualquer membro, são feitas sempre por referência à sua intervenção. É só feita a referência do que foi feita à intervenção e quem quiser, em virtude daquilo que eu acabei de mencionar há pouco, quem quiser saber mais aquilo que foi dito, basta no site do município clicar ou carregar, conforme queiram designar, nessa gravação áudio e ouvirão aquilo que consta efetivamente e que foi dito. Portanto, feita esta explicitação, passamos então à submissão da votação da ata da sessão anterior. Quem quiser inscrever-se a este respeito, o Sr. Deputado Pedro Soares. Há mais alguém? Faça favor, Sr. Deputado.
Eu presumo que esteja ligado o microfone. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Silveira, excelentíssima Sra. Vereadora, excelentíssimas Sras. Secretárias, excelentíssima Sra. Vereadora, excelentíssimos Presidentes de Junta, caros colegas, caro público. Eu venho fazer uma intervenção sobre esta questão da ata, obviamente que não concordo com o que o Presidente disse, e vou explicar porquê. Venho mais uma vez envolver para ficar em ato. Venho mais uma vez alertar o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, em virtude da última versão enviada da ata municipal de 29 de dezembro de 2021, que a mesma não corresponde e não plasma de maneira resumida e sucinta o que se passou na Assembleia. Mais grave ainda, o Sr. Presidente, como referi no e-mail que lhe enviei, está a colocar na ata textos e afirmações que não ocorreram e não relatam de forma verdadeira o que se passou, e passo a citar. Na página 2ª da ata, todo o parágrafo que foi mencionado foi exatamente a explicação que o Sr. Presidente aqui acabou de fazer, não foi feita na sessão anterior. Relativamente ao número 3 da linha 1, ao artigo 3, número 1 da linha A, do ponto I, da Lei 26 de 2016, 22 de agosto, o que diz esta lei é que esta lei aplica-se não à elaboração das atas, mas sim ao acesso à informação, que é um processo posterior à elaboração da ata. Como tal explanação foi enviada por e-mail aos deputados municipais no dia 24 de fevereiro de 2022 para justificar a alteração da ata que o senhor, entretanto, fez, que enviou no dia de 22 de fevereiro e que depois substituiu pela de 24 de fevereiro, não foi referido na Assembleia e não pode fazer parte integrante da ata aquilo que lá não foi dito. Mais acrescento, na minha opinião, e salvo melhor interpretação, a referida lei aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização de documentos administrativos, transcrevendo a diretiva da União Europeia, etc, 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 que não vale a pena estarmos aqui a dizer isto tudo. O que se aplica neste caso das atas é a lei que foi aprovada e que se deve aplicar, que é a Lei 75 de 2013, e que em sumário diz o seguinte: estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transparência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, que diz, no seu artigo 57, atas número 1, de cada sessão ou reunião é lavrada ata, a qual contém um resumo do que nela foi essencialmente passado, indicando designadamente a data, o local, onde foi a reunião, os membros presenciais, etc, 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 etc. Assim sendo, o resumo ou sumo da ata, como o Sr. Presidente referiu, não está na ata que está a ser posta à votação. Mas, súmula, no dicionário da língua portuguesa, quer dizer brevíssimo resumo feito com clareza e precisão. Mas, para ser mais concreto, o significado de resumo quer dizer exatamente isto: substantivo masculino, ato ou efeito de resumir, de reduzir em poucas palavras, sumário. Ou seja, todas as intervenções que são feitas nesta casa têm de ser resumidas em poucas palavras e vertidas em ata. A título de exemplo, vou-lhe dar o ponto 6 da ordem de trabalho, que diz fixação da taxa municipal. E o senhor disse, neste ponto de ordem de trabalhos, usaram da palavra o Presidente da Junta da Freguesia de Moreira de Nogueira, o Sr. Fernando Bessa e o Deputado Municipal, Pedro Soares. Após a taxa de 2,5, constante neste ponto de ordem de trabalhos, foi submetida e foi aprovada por unanimidade. E nós viemos aqui dizer, muito boa noite, meus senhores, gostei muito de estar com vocês e fui-me sentar. Não foi isso que eu disse. Eu fiz uma intervenção sobre isto, como o Sr. Bessa fez. Eu fiz um esclarecimento ao Sr. Bessa e isto tem que estar na ata e não está. Assuma, obviamente. Fica aqui plasmado que não há qualquer referência ao que nenhum dos deputados municipais, resumidamente ou em súmula, disse. De acordo com a Lei 75/2013, no seu artigo 57º, número 1. Relativamente ao mencionado na página 10 do seu ponto 3, em revogação parcial do procedimento adotado anteriormente pela mesa, tive a oportunidade, porque eu estou a gravar também em casa esta Assembleia, e gravei no meu PC, de ver e rever aquilo que o senhor disse. E o senhor não disse rigorosamente nada disto. Aquilo que o senhor disse, e que eu lhe mandei por e-mail, e vou citar ipsis verbis, aquilo que o senhor disse, relativamente a este ponto, abro parênteses, ponto 3 da ordem de trabalhos, a interpretação da mesa, no caso eu próprio tive na sessão anterior, mantenho-a. Foi a minha interpretação. Pode não ser a interpretação que outras pessoas tenham, mas em face do sucedido, foi a minha interpretação. Fecha aspas. Ora, em lado algum, o Sr. Presidente mencionou revogação parcial de procedimento nenhum adotado. Assim sendo, obviamente, votarei contra a ata apresentada se estas correções não forem feitas pela mesa. E desde já, transmito a toda a Assembleia Municipal, se a mesma for aprovada nestes termos, enviarei a minha intervenção para o Ministério Público e farei queixa de que a ata foi abusivamente alterada. E acrescento mais, para que não haja dúvidas, que todos aqueles que aprovarem esta ata são corresponsáveis pela alteração e fraude da mesma. Espero, com esta alerta, consciencializar todos os deputados municipais da gravidade de tal ato. Para terminar, Sr. Presidente, eu tive a oportunidade de ouvir duas vezes o seu discurso na sua tomada de posse. A primeira no espaço do Conselho e a segunda na Freguesia de Covas. E o senhor disse, e cito, a palavra democracia vem da origem do grego, democrática, que é composta por demos, que significa povo, e kratos, que significa poder, ou forma de governar. Eu não sei o que é que significa democracia para si, Sr. Presidente, mas está nos antípodes do que significa para mim. E digo-lhe mais, democracia é o poder do povo. É a representatividade do povo, não é a representatividade de uma facção ou de um partido político. E aquilo que eu exijo ao Sr. Presidente é aquilo que exigem todos os servidores, que seja isento no cargo que ocupa. Porque o senhor até pode não gostar de ser o meu presidente. E deixo que diga que não foi com o meu voto que o senhor foi eleito. Mas se o senhor foi eleito para tal, e ao ser presidente de todos os cerveirenses, também é o meu. Logo, tenho o mesmo direito que todos aqueles que votaram em si e todos aqueles que não votaram em si, de sermos tratados com equidade, com imparcialidade, com o cargo que o senhor ocupa, se lhe impõe e merece. E se não quiser, senhor presidente, ser o presidente de todos os cerveirenses, inclusive o meu, tem uma maneira fácil de resolver o seu problema. Apresenta a sua demissão e deixa de ser presidente da Assembleia Municipal. Muito obrigado. Está aqui a intervenção para ficar aqui.
Muito obrigado. Antes de eu dizer qualquer coisa, quem quiser pronunciar-se, faça favor. Sr. Deputado Joaquim Barroso.
Excelentíssima Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sras. E Srs. Vereadores, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Presidentes da Junta de Freguesia, estimado público, comunicação social. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, se o nosso regimento permitisse uma moção de confiança, eu neste momento apresentaria uma moção de confiança a esta mesa em nome da bancada do Partido Socialista. Depois, Sr. Deputado, eu estou chocado e falo em nome da bancada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista como o critério mudou do momento em que o movimento Pensar Cerveira passou de ser poder e de ser Assembleia Municipal, ou de ser poder na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal, para oposição na Câmara Municipal. E podemos ir bem atrás, lá aos antípodas, há 6, 7 anos, como éramos tratados nesta Assembleia Municipal e como toda a gente, inclusive o senhor deputado, que era presidente de junta nessa altura, permitia e ainda dava gozo à Assembleia Municipal e à bancada da Assembleia Municipal. E alguns deputados do movimento Pensar Cerveira que já estavam nessa altura. Sinceramente, podemos ir a datas, podemos ver as intervenções que lá estavam escritas e como é que agora os critérios balançam de um lado para o outro. Não estou a falar do mandato anterior, onde não estava nesta Assembleia e não me quero pronunciar enquanto público. Mas fico sinceramente chocado como é que as coisas mudam de um momento para o outro e há um ataque cerrado ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Digo-lhe sinceramente, Sr. Deputado, desta semana estamos fartos de ataques cerrados, estamos fartos de guerras. É que se vamos começar assim, estamos no início de um mandato de 4 anos, não sei como é que vamos chegar ao final deste mandato. Tenho a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado.
Mais uma vez, peço desculpe à bancada do Partido Socialista, se o permitisse, teria uma moção de confiança. Muito obrigado.
Muito obrigado. Alguém quer pronunciar-se a este respeito, mas... Se não, eu vou dizer o seguinte. Em primeiro lugar, sou o presidente eleito de todos os que estão aqui. Sou o único que fui eleito 2 vezes. Fui eleito pelos cerveirenses na lista para a Assembleia Municipal do Partido Socialista e fui eleito por esta Assembleia com uma maioria sem qualquer dúvida. E em termos de eleições autárquicas, com uma maioria também superior a 50%. Portanto, para que fique claro, e sem estar aqui a pôr os galões, eu pelo menos considero-me, o presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira e de todos os cerveirenses, sem exceção, que o assim considerem também. Se o Sr. Pedro Soares, ou quem quer que seja, se considera à parte e que não gosta, o senhor deputado sim, que não gosta que aqui esteja quem está, isso é problema seu. eu respeitá-lo-ei a si como respeito a todos e quaisquer pessoas, a todos e quaisquer membros desta Assembleia, a todos e quaisquer cerveirenses. Para mim, ao contrário do que vi fazer em tempos recentes neste município, que agora não interessa estar aqui a focar, ao contrário, eu respeito a si e a todos os cerveirenses, sem exceção. E considero-me, pelos motivos que indiquei, o Presidente da Assembleia de todos, sem exceção. Depois, também queria dizer-lhe outra coisa. E que fique bem claro também. Eu não consentirei que o senhor, por falar mais alto, tente impor receio a quem quer que seja, como fez há pouco, a dizer que se votarem assim ao assado vai fazer queixa. O senhor tem o direito de fazer aquilo que bem entenda. Não tem o direito de estar a tentar cercear a posição das outras pessoas e a tentar intimidar muito menos. E eu não o consentirei. E, nomeadamente, no novo regimento da Assembleia, está previsto uma norma que eu, desde já, vou chamar a atenção do Sr. Deputado, em especial, a todos, mas em especial para si, que é a norma do artigo 13º, quanto aos deveres dos membros, todos nós, eu, o senhor, qualquer um de nós, temos direitos, mas também temos deveres. E a começar por quem está aqui, quem está em casa e por todos os cerveirenses, porque isto fica registado e é mais uma responsabilidade, precisamente. E então, Sr. Deputado Pedro Soares, entre os deveres do artigo 13º do projeto de regimento, consta a linha E, que diz o seguinte: todos os membros desta Assembleia têm o dever de respeitar a dignidade da Assembleia Municipal e dos seus membros. E se o senhor, ou quem quer que seja, não o fizer, vai ser retirada a palavra. Hoje e sempre que o fizer. Posto isto, passamos à questão da ata. Quanto à ata, eu vou dizer aquilo que eu vou modificar. O Sr. Presidente da Câmara, após lhe dizer, Sr. Presidente da Câmara, por favor, verifique se o texto está correto quanto à transcrição que, por cortesia, a mesa decidiu transcrever. Porque foi considerando que é um registro histórico para a memória futura. E no futuro, só excepcionalmente é que vai ser transcrito. Não sendo uma situação excepcional, vai ser por remissão para a gravação, conforme referi há pouco e não vou estar a repetir-me. A única alteração que eu vou fazer, a mesa vai fazer a ata, é onde diz, na página 8, estou a falar da ata retificada, da versão retificada, onde diz, a meio mais ou menos dessa página, segundo me transmitiu, portanto, estando o Sr. Presidente, tendo falado o Sr. Presidente, no uso da palavra, o Sr. Presidente Dr. Rui Teixeira, segundo me transmitiu o engenheiro Fernando Machado, fui eu a transcrever que ouvi mal. E o Sr. Presidente disse-me, caro António, não é engenheiro Fernando Machado, é a engenheira Fernanda Machado. E, portanto, é isso, a única alteração que eu peço que vocês levem em consideração, após o que iríamos submeter com esta única alteração a ata da sessão do dia 29 de dezembro a aprovação por parte desta Assembleia. Quem vota contra? Ora, desculpa, mantenho por favor o braço no ar para 1, 2, 3, 4, 5, 5 deputados do PENSE, Dr. Astides, Mara, Pedro Soares, António Machado, Mário Luís e do Presidente Junta, vota contra. Pois não pode, exatamente. Não vota nem o Sr. Hilário, nem a Liliana, exatamente. A deputada Liliana. E vota então, além destes 5, vota contra o Presidente Junta de Sopo e o Presidente Junta de Vila Nova de Cerveira e a Presidente Junta de Loivo e o Presidente Junta de Canemil. Daniel Ligonar. E Cornos também. Portanto, 5 com 3, 8, 9, 10, certo? Desculpa. 11. 10? 10 votos. 10 votos contra. Quem se abstém? Portanto, está aprovada a ata por, neste caso, não votam 2. Portanto, 14 votos a favor, 10 e 10 contra. 2 não podem votar. Não podem. Posto isto, seguimos então no período antes da ordem do dia. E antes de passarmos à fase dos votos, de pesar, de congratulação, eu só queria fazer aqui, se me é permitido, uma nota, que não sei se é representativa do, mas penso que sim, mas eu falarei em nome da mesa também quanto a isso, que é a situação da Ucrânia. Nós temos muitos ucranianos a viver em Portugal. Já temos bastantes também a viver em Cerveira. E, se me permite então, esta nota de pesar pela situação de guerra que estão a viver e que, dentro daquilo que nos seja possível a nós cerveirenses, também poder ajudar essa gente. É só. Passamos então ao ponto seguinte. Ponto seguinte não. À matéria seguinte, que é votos. Passamos à inscrição para votos de pesar, congratulação, saudação. Quem quer inscrever-se? Ora, primeiro, Marisa, primeiro. Primeiro, vamos. Sr. Presidente de Ovas. Depois a Sra. Secretária Marisa. Quem mais? Mais ninguém? Ora, faça favor, a Sra. Presidente. André Araújo.
Boa noite a todos. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhoras secretárias, Senhor Presidente da Câmara, Senhora Vereadora, caros deputados, caros colegas, público lá em casa, público cá presente. Queria propor um voto de louvor ao jornal Serreiral. O nosso jornal comemora 50 anos de publicações na divulgação e promoção sociocultural da Bela Aldeia de Covas, sendo um grande motivo de orgulho para todos os covenses. Mensalmente, a nossa aldeia assume um papel de destaque na publicação, sem contudo descurar o que se passa nas freguesias limítrofes e nos concelhos de Vila Nova de Cerveira e Caminha. Meio século de partilha, de factos e de histórias é sinónimo de um importante dever de informação de proximidade, algo cada vez mais raro no panorama da comunicação social. Vou deixar agora aqui uma pequena resenha histórica deste meio século, que teve início em outubro de 69, quando chegou a Covas, proveniente das paróquias das Argas, o padre João da Silva Oliveira, com a incumbência de cumulativamente ser também parco da paróquia de Covas. A acompanhá-lo, como seu ajudante, chegou também o padre Adelino Souza. Pouco tempo demorou para a população de Covas se aperceber de que estes dois jovens padres chegaram cheios de entusiasmo, vontade e dinamismo, e com disponibilidade de se colocarem de alma e coração à sua disposição. Com a experiência que trazia, o padre João sentiu que havia um vazio sentimental que deveria ser minimizado. A saudade. A saudade sentida por todos aqueles que emigravam ou que partiam para lutar nas províncias ultramarinas, mas também os que partiam para outras cidades portuguesas, principalmente para a cidade de Lisboa. Saudade de muitos dias, meses, muitas vezes anos de separação, sem saber o que por cá acontecia. era muito tempo sem ter notícias da sua terra, de tudo o que tinham deixado para trás. Com este propósito, e incentivado por alguns colegas e amigos, resolveu meter mãos à obra no sentido de minorar esse estado de alma que angustiava todos os ausentes, e em boa hora o fez. Ainda em Arga, criou um pequeno boletim informativo a que deu o nome de Ecos das Argas, com a finalidade de fazer chegar aos paroquianos ausentes notícias das suas paróquias de então. A aceitação não poderia ter sido melhor, mas agora que tinha vindo viver para Covas, o que fazer? Deixar morrer os ecos das Argas? Essa preocupação pouco tempo durou. E novamente, com a ajuda dos seus amigos, logo encontrou a solução. E a solução foi esta. O jornal que neste momento chega à casa de muitos de nós e que chega a muitos imigrantes espalhados pelo nosso país e pelos quatro cantos do mundo. Com a alteração do nome Ecos das Argas para Serra e Vale. Serra e Vale, representativo das paróquias das Argas, Vale simbolizando Covas. E assim nasceu o Serra e Vale, tendo a primeira edição sido composta e impressa na tipografia Casa dos Rapazes, em Viana do Castelo, vindo a público no mês de janeiro de 1970, como publicação mensal. Os anos foram passando, a sua forma original, páginas, tamanhos, viria a ser alterada em dezembro de 73, com um tamanho A3, tamanho tipo jornal. Em julho de 76, Covas viu partir o Padre João, pai do jornal, e o seu primeiro diretor, para outra paróquia. Nos dois anos que seguiram, a direção do jornal esteve a cargo do padre Artur Coutinho, que à data estava nas paróquias de Arga e de Danho. A partir dessa data, o diretor passou a ser o padre Armandino Vilaça de Almeida, já parco de Covas. E a vida do jornal foi continuando sem interrupções e a cumprir o seu objetivo inicial traçado. Em 94 chegou a Covas o padre José Maria Martins Gonçalves para substituir o padre Armandino. Pouco depois de ter chegado, alterou novamente o visual do jornal em formato, em qualidade de papel. Outra inovação que foi introduzida foi a abrangência da área de cobertura a nível informativo. A última mudança de diretor ocorreu em 2000, com a chegada do padre José Maria, quando o padre José Maria foi colocado em caminho e para o substituir chegou a Covas o jovem padre Carlos, na altura. Desde então é ele o diretor do jornal Serra e Vale. Nestas últimas duas dezenas de anos, e apesar de alguns condicionalismos impostos pela lei da imprensa, porte pago, bem como os aumentos dos preços e a composição da composição em impressões, o padre Carlos, com grande arrojo e dedicação, tem conseguido assegurar que o jornal Serra e Vale continue a chegar à casa dos seus cerca de 1.400 assinantes, tendo, no entanto, sido obrigado a alterar o tipo de papel o utilizado e o formato, voltando a diminuir para o formato A3. É de registar também o espaço criado para os municípios de Vila Nova de Cerveira e de Caminha, onde possam informar as suas deliberações e as suas atividades. Sem dúvida, o Serra e Vale é um jornal de raízes bem consolidadas. Acredito que não tem sido fácil manter esta publicação por diversas razões já indicadas, mas a preservança dos seus diretores, em especial do atual, o interesse de todos os seus colaboradores e a sempre boa aceitação dos covenses, cerveirenses e de todos os assinantes, tem contribuído para ultrapassar os obstáculos e reforçar a convicção da sua utilidade. O Serra e Vale é um valioso legado histórico que devemos continuar a preservar, a valorizar, a reconhecer com orgulho no passado e no presente. E claro está, o Serra e Vale deve ser igualmente encarado com o futuro, incentivando as próximas gerações a potenciar a nossa identidade e a manter viva a essência deste jornal. Por isso, a Junta Freguesia de Covas propõe um voto de louvor ao jornal Serra e Vale e que se dê conhecimento do mesmo ao atual diretor.
Não sei se posso continuar.
Com certeza, com certeza.
Reconhecimento a todos os que se envolveram, e até porque estávamos a falar da Serra d'Arga, do Serra Eval, na luta e na defesa da aldeia de Covas, do concelho e da região, contra a prospeção do lítio na Serra d'Arga. A explosão da Serra d'Arga é uma vitória para o nosso território. Com a publicação da Avaliação Ambiental Estratégica, Declaração Ambiental da Direção-Geral e Geologia, em 27 de janeiro de 22, chegou a notícia que todos esperávamos e pela qual muitos lutávamos. A Serra d'Arga foi excluída do concurso de prospeção e pesquisa de lítio e, consequentemente, a nossa aldeia de Covas. Na sua conclusão, relativamente à área denominada Arga, verifica-se que 52% da área é considerada interdita ou a evitar. Embora não se trate ainda de uma área classificada, tal como descrito no volume 2 da tal avaliação ambiental, secção 4.2, é de referir que os municípios de Caminha, Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo, Ponte Lima têm em curso uma proposta que visa a classificação da Serra d'Arga como área de paisagem protegida de âmbito regional, sendo expectável que, após a sua classificação, a mesma venha a ser inserida na Rede Nacional de Áreas Protegidas, ocorrendo aí uma sobreposição de 32,8% da área classificada como a área de prospeção e pesquisa de Arga, pelo que a afetação dessa área será significativa, observando-se também aqui um constrangimento sobre os valores que nesta área se pretendem salvaguardar, observando-se ser mais coerente concluir perante os valores em presença, em que apenas reduzidas parcelas do território ficarão disponíveis para prospeção e pesquisa pela exclusão da área de Arga de âmbito do procedimento concursal. Espero que rapidamente, tendo em conta tudo isto, espero que rapidamente se dê seguimento ao processo de classificação para que se iniciem os trabalhos estruturados de investimento na valorização e reconhecimento do verdadeiro interesse económico e ambiental e social desta serra, como verdadeiro diamante natural, o coração verde do Alto Minho. A freguesia de Covas quer deixar aqui o nosso agradecimento ao município pelo apoio e por todo o trabalho realizado nos últimos anos com o levantamento científico dos valores existentes, que consolidaram a pronúncia desfavorável, ao Conselho de Tominho pela posição pública desfavorável, aos autarcas do Alto Minho, aos colegas presidentes de junta, que se juntaram sempre nas lutas, mas também o nosso agradecimento especial, o nosso muito obrigado a todos, os que se fizeram ouvir nesta luta, que foi de todos, que uniu o Alto Minho, que gerou movimentos, mobilizou associações e aproximou populações na defesa do território e do seu património natural, em particular aos covenses, na luta contra a prospeção do lítio.
Obrigado, Sr. Presidente. Era hoje.
Deputada, Sra. Secretária Marisa, mas...
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Secretária da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sra. Vereadora, Srs. E Sras. Deputadas, estimado público e presentes online, comunicação social. Voto de congratulação a Henrique Cruz, Beatriz Coelho e às Associações Desportiva Recreativa e Cultural de Lovelho, Desportiva e Cultural de Juventude de Cerveira e Grupo Desportivo e Recreativo de Gondarém. Henrique Cruz, natural da freguesia de Covas, com apenas 17 anos, sagrou-se vice-campeão ibérico 2021 na modalidade de karting, Platos Júnior. A paixão pelas pistas começou desde muito cedo e aos 14 anos iniciou o seu percurso nesta modalidade. Como o próprio afirma, conseguir alcançar vitórias é muito importante, pois leva-o a querer mais e melhor. A bancada do Partido Socialista felicita o Henrique pelo seu percurso e deseja que esta seja a primeira de muitas vitórias. A jovem cerveirense Beatriz Coelho, natural da freguesia de Gondarém, foi eleita a melhor jovem chefe do Minho, depois de ter sido a grande vencedora da 4ª edição do concurso Minho Young Chef Awards, que decorreu entre os dias 8 e 10 de fevereiro, em Guimarães. A aluna da ETAP, Escola Profissional, irá agora representar a região ao European Young Chef Awards, que terá lugar na Noruega. Parabéns, Beatriz. A bancada do Partido Socialista congratula-se também pelos resultados obtidos pelos atletas da Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Lovelho e da Associação Desportiva e Cultural da Juventude de Cerveira no Campeonato Nacional de Lançamentos Longos e no Campeonato Nacional de Remo Indoor, respectivamente. Ainda numa modalidade coletiva, a bancada do Partido Socialista felicita o Grupo Desportivo e Recreativo de Gondarém, que se sagrou recentemente campeão distrital de futsal na época de 2021-2022. A bancada do Partido Socialista congratula-se pelos sucessos alcançados, quer a nível individual, quer coletivamente, nas diferentes áreas referidas, que ajudam a elevar o nome de Vila Nova de Cerveira. Por este motivo, propomos a esta Assembleia Municipal a aprovação do presente voto de congratulação e a sua divulgação.
Obrigado, Sr. Secretário. Pronto, então, muito bem. Relativamente ao primeiro voto de louvor, Jornal Serra e Vale, primeiro, a admissão, a sua admissão. Alguém vota contra a respectiva admissão? Ninguém? Passamos então à respectiva aprovação. Quem vota contra? Também ninguém? Aprovado por unanimidade. Quanto ao voto de congratulação por parte da bancada do Partido Socialista apresentada pela Sra. Deputada Marisa Fernandes, acabado de fazer. A sua admissão também, quem vota contra? Ninguém. Passando à sua aprovação, à deliberação sobre o mesmo. Quem vota contra? Também ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Passamos de seguida para a restante matéria de antes da ordem do dia. Intervenções políticas e as respectivas inscrições. Vamos por ordem. Primeiro, Carla, a sua deputada Carla Torres. Pedro Soares. Bessa Marinho. Cláudio Coelho. Joaquim Barroso. Vilar Araújo. Mais alguém? Sra. Deputada Carla Torres.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Deputadas, Sr. Presidente da Câmara, Sra. Vereadora, Sras. E Srs. Deputados, estimado público aqui presente e online, comunicação social. Terminado o processo eleitoral a que nosso país esteve sujeito no passado dia 30 de janeiro de 2022, não poderíamos deixar de analisar a situação vivida nas eleições legislativas e fazer um paralelismo com o que tinha sucedido no nosso Conselho a quando das eleições autárquicas. Assim, à semelhança do que sucedeu no nosso Conselho a quando da realização das eleições autárquicas de dia 26 de setembro de 2021, o Partido Socialista saiu vencedor. Com esta vitória, o PS conquistou a segunda maioria absoluta da história do partido. Resultado este que nem as sondagens mais favoráveis vaticinavam tal desfecho. Esta vitória é clara e inequívoca. O povo português puniu os partidos à esquerda, que tentaram puxar o tapete ao governo com o chumbo do Orçamento de Estado para 2022. E os partidos à direita, como o PSD e o CDS, cujas políticas nefastas que levaram a cabo desde 2011 a 2015, que continuam como ideia de progresso e desenvolvimento do país. Os portugueses valorizaram o trabalho realizado pelo governo que, mesmo nestes tempos difíceis de pandemia que atravessamos, tudo fez para manter o bem-estar social e económico e decidiram dar um puxão de orelhas aos partidos que se quiseram aproveitar deste momento de fragilidade social, demonstrando massivamente o apoio ao governo para que assim possa dar continuidade às políticas que estavam a ser implementadas. Agora que em Portugal, que Portugal tenha um governo estável, é hora de pôr em prática as medidas que constam do PRR e que já foram suavemente apresentadas, para que assim Portugal consiga ultrapassar as dificuldades que se foram acumulando ao longo destes dois últimos anos com o aparecimento desta terrível situação pandémica que temos vivido. Por tudo isto é oportuno referir que o nosso poder local deverá, mais do que nunca, estreitar já boas relações que tem com o Governo Central, para que, tal como foi apresentado pelo nosso Presidente da Câmara, Rui Teixeira, ao longo da sua campanha eleitoral, Cerveira possa vir a sair beneficiada a quando da distribuição das verbas do PRR e assim trilhar para Cerveira um caminho de prosperidade.
Obrigado, Sra. Deputada Carla Torres. De seguida, Sra. Deputada Pedro Soares.
Sr. Presidente da Assembleia, Srs. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sra. Vereadora, caros colegas, Sr. Presidente de Juntas, Sr. Público, deixa-me começar por dizer duas coisas. Ponto número um. Sr. Deputado Joaquim Barroso, não há aqui nenhum ataque cerrado ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal. Antes, pelo contrário, deixe-me dizer-lhe uma coisa, Sr. Presidente. Fica aqui bem claro, eu não tenho rigorosamente nada contra si pessoalmente. Nada. Aquilo que eu acho é que a maneira como o senhor está a conduzir os trabalhos enquanto Presidente da Assembleia Municipal não é a mais correta. E não é a mais correta e eu digo porquê. Fiz a intervenção, invoquei a lei e por aí vamos. Portanto, pessoalmente não tenho nada contra si. Tenho... Dê-me só um segundo, peço desculpa. Peço desculpa. Aquilo que eu tenho a dizer é que, primeiro, se fala um bocado mais alto, Sr. Presidente, isto é defeito, hein? Ou melhor, isto é feitinho, não é defeito. É a minha maneira apaixonada de viver a política. Não me parece que tenha sido desrespeituoso em relação à sua pessoa, unicamente invoquei aquilo que eu acho que é correto. Relativamente àquilo que eu disse na última Assembleia, repito e digo, em português, uma pessoa que mente é mentirosa. Também não parece que seja ofensivo para ninguém, e se a pessoa se sentiu ofendida, terá, obviamente, os mecanismos legais para se poder defender. Isto é uma questão de português. Portanto, mais uma vez lhe digo, nada pessoal em relação a si, unicamente em relação à maneira como conduz a Assembleia, não é nenhum ataque cerrado a ninguém, é acharmos, e achar eu, que a Assembleia não está a ser conduzida e que as decisões do Sr. Presidente não têm sido as mais corretas. E quando eu disse, e volto a dizer, não foi no sentido de tentar intimidar ninguém,
E eu disse, e disse exatamente para os seus deputados, e repito, para os seus deputados pensarem bem naquilo que estavam a votar, não é por nada, Sr. Deputado. É porque existe aqui, do Tribunal Administrativo de Braga, eu não sei se o senhor também recebeu esta cartinha, nós fomos solicitados do Tribunal Administrativo de Braga, para dar, isto foi para o Ministério Público, de uma queixa que nós fizemos de uma votação que até hoje estamos à espera da resposta do Sr. Presidente. Portanto, o Sr. Presidente respeita-nos tanto que até nem se digna de nos responder. Esse é o respeito que o Sr. Deputado tem por mim e pela bancada e por todos aqueles que assinaram a reclamação. O senhor nem respondeu. O senhor não respondeu. Disse zero. A reclamação seguiu para o Ministério Público. Do Ministério Público foi parar ao Tribunal Administrativo de Braga. O Tribunal Administrativo de Braga, com certeza também deve ter pedido esclarecimentos, pediu-nos a nós esclarecimentos que nós, obviamente, vamos prestar. O senhor acabou de aprovar uma ata alterada, onde diz que revogou uma coisa que não revogou. Que disse zero. E isso está na ata, está gravado, e eu vou fazer queixa ao Ministério Público, porque ainda bem, é assim, um dos pilares da democracia em Portugal, um dos quatro pilares da nossa democracia em Portugal, é exatamente o Estado de Direito, é exatamente os tribunais, e é por isso que eles existem. E foi por isso que eu alertei todos os seus deputados. Atenção, veja lá o que estou a fazer. Porque os senhores acabaram de votar uma coisa que foi alterada, que está gravada e que o Ministério Público vai ter conhecimento.
Sr. Deputado Pedro Soares, peço desculpa, a parte relativa à ata já passou.
Neste momento estamos
nas intervenções políticas. E se o senhor deputado continuar nesse registro, eu vou-lhe retirar a palavra. E relativamente a esse assunto, a ata já foi tratada no ponto anterior. Não vamos voltar ao mesmo atrás.
Não vou falar mais da ata, Sr. Deputado. Eu estava a falar, a ata é consequente àquilo que eu estou a falar sobre o pedido de esclarecimento do Ministério.
E chamar mentiroso a alguém é desrespeitoso, sim, senhor, Sr. Pedro Soares.
Pronto, é a sua opinião.
E muito mais aqui a um membro, a um colega seu da Assembleia Municipal. Tenha respeito.
Sr. Presidente, já disse, eu tenho todo o respeito e você contigo. Em português, é o que está no dicionário, é definição. Eu não acho que isso seja desrespeitoso. É a definição que está no dicionário da língua portuguesa. Onde é que isso é desrespeitoso? O senhor se sentiu ofendido, já disse, tem todo o direito para poder fazer aquilo que acha que deve fazer. Entretanto, sobre isto, não me vou alongar mais, só vou dizer aquilo que disse que vou fazer, vou responder ao Tribunal Administrativo Fiscal de Braga daquilo que nos foi pedido. Não sei se o Sr. Presidente da Assembleia tem alguma coisa para dizer à Assembleia se foi ou não foi notificado. Imagino que sim, existe lá uma ata que foi enviada pelo Sr. Presidente. Portanto, o resto seguirá os seus trâmites normais. É assim que se vive em democracia. Portanto, em democracia, quem não está, quem acha...
Sr. Deputado Pedro Soares, já ultrapassou o seu tempo. Peço para terminar a sua intervenção.
Com certeza. Não, sobre isto não vou falar mais. Por último, vou só... Também não quero alongar muito sobre isto. Só quero mostrar isto lá para casa. O último municipal. O último. Pensar... Cerveira viva. Eu só queria que todos os que me estão a ouvir e que me estão a ouvir lá em casa pensassem e dissessem se numa revista, em vez de aparecer do Boletim Municipal, aparecesse Pensar Cerveira, o que é que esse edito aqui nesta Assembleia Municipal? Cerveira viva. O slogan de campanha, só falta aqui o logotipo do PS. Isto é uma vergonha. Não vou dizer mais nada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Bessa Marinho.
Olá a todos. Sr. Presidente da Assembleia, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sra. Vereadora, Srs. Deputados, aos colegas que se juntam, Comunicação Social, estimado público que nos vê aqui e em casa. A minha intervenção é sobre Proteção Civil Municipal. Tive presente numa reunião relativamente pouco tempo, sobre 15 dias, não posso fechar o dia, tenho tido várias reuniões e sei que o dia foi esta, foi esse, talvez já há 15 dias, da qual fui eleito, às vezes da floresta. Foi apresentado um relatório anual de motorização, da qual foi aprovado. Foi apresentada uma proposta de calendarização das ações de ajustamento do desenho das redes de floresta contra incêndios. Isto porque a redes não limpou, este ano passou, não limpou absolutamente quase nada. E este ano aumentou para o dobro, se tinha que limpar 50 hectares, acho que vai limpar 100. Mas é senhor, eu acredito pouco neles. Neles e nas outras instituições, porque fala muito bem, mas chega-se à hora no limpo. E depois vem a força vermelha e limpa tudo. Portanto, se estiver presente na reunião, que é a zona, também aqui na Câmara, mas os responsáveis que deviam estar, não estavam, estavam ausentes, estavam outros a substituí-los. Acho que é mau, porque foram eleitos para lá estarem, é de lá estar, porque é que sabe responder, não é quem manda. Eu não posso ir, mal do outro, o outro não sabe o que se passou. Acho um bocado caricato, mas pronto, eles já sabem. Eles aumentaram a área que vão limpar este ano. Espero que limpe mesmo, mas que limpe a sério, porque senão estamos sempre no mesmo. É só.
Obrigado, Sr. Presidente Peça Marinho. Joaquim Magoso, por favor.
Sr. Presidente, se me dispensa os cumprimentos.
Sim, peço desculpa, já agora, isso está previsto também no novo regimento e que fique também claro para todos, que é para abreviarmos. Ao dirigirmos à Assembleia, a primeira vez, os cumprimentos cordiais, cada um que faça a primeira intervenção, muito bem. A partir daí, da minha parte, desde já, e no regimento, no projeto, ficam dispensados de mais cumprimentos. Minhas senhoras, meus senhores, e avançamos, porque não vamos estar é isso mesmo.
Muito obrigado, minhas senhoras e meus senhores. De acordo com o regimento da Assembleia Municipal ainda em vigor, no número 3 do artigo 28º, referente aos representantes nos diversos órgãos para que foram eleitos por inerência da Assembleia, deverão apresentar, na sessão de fevereiro, um relatório sumário dos acontecimentos mais relevantes. Cumpre-me assim informar que nas funções que fui investido como membro da Assembleia da CIM, Comunidade Interna Municipal do Alto Minho, devo referir-se. Fui convocado para o ato de instalação da nova Assembleia da CIM, que decorreu no dia 17 de janeiro, pelas 18 horas, nos Arcos de Valdevez. Após a instalação do órgão, foi eleita a mesa, tendo sido constituída por membros dos partidos políticos mais representados e constituída da seguinte forma: Presidente Alberto Vilas, PSD de Valença, Vice-Presidente Margarida Vasconcelos, PS de Ponta Barca, Secretário Abel Lopes, CDS-PP, de Ponte Lima. Seguidamente, foi apreciada, votada e aprovada a ata da reunião ordinária realizada a 28 de junho de 2021. Foi feita uma intervenção pelo Sr. Presidente da CIM, Dr. Manuel Batista, Presidente da Câmara Municipal de Melgaço, como sabem, propondo a eleição do engenheiro Bruno Caldas para Secretário Executivo Intermunicipal, tendo participado 36 votantes, sendo 36 votos a favor do candidato proposto. Seguidamente, foi apresentado e aprovado por unanimidade o quadro plurianual de programação e orçamento 2022, tendo todos os documentos sido aprovados por unanimidade, nomeadamente documentos previsionais 2022, o quadro plurianual de programação orçamental, transferências das contribuições financeiras dos municípios associados, mapa de pessoal 2022, autorização para empréstimos a curto prazo para o ano económico 2022, autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos, autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos, ratificação de processos de caráter plurianual. Por fim, foi aprovado o regimento da Assembleia Intermunicipal e criada uma comissão para o desenvolvimento do novo projeto de regimento. Cumpro-me ainda informar que, naturalmente, integrarei, no meu caso, a bancada do Partido Socialista na história. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barroso. Obrigado. Sra. Deputada Vilar Araújo, por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal e Vereadora, Srs. E Srs. Deputados, estimado público aqui presente online, comunicação social. Em nome da bancada do Partido Socialista, permito-me nesta oportunidade solicitar a intervenção da Câmara Municipal relativamente à necessidade de qualificação da iluminação do troço da Estrada Nacional 13. Apesar dos investimentos anteriormente realizados, deparámo-nos ainda que precisámos melhorar de modo a promover a utilização de segurança de todos os utilizadores, considerando, sendo que é uma estrada muito movimentada, dá continuidade ao acesso à A28 e à Ponte da Amizade, Ponte Internacional, e sendo frequentemente o uso pedonal e a consequente travessia de ambos os lados da via. Não esquecendo as freguesias que também é necessário a sua intervenção. Sugerimos que seja revista e reforçada a iluminação existente, permitindo aumentar a visibilidade noturna da via, sendo esta intervenção uma aposta necessária para garantir a segurança de todos que os frequentam, pessoas, viaturas e o nosso património. A bancada do Partido Socialista solicita ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que interceda junto das entidades competentes para a sua resolução do problema.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada Vilar Araújo. Sr. Deputado Renato Domingos.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadoras e Sr. Vereador, Sras. E Srs. Deputados, estimado público aqui presente online, comunicação social. Não sou dono da verdade, mas tenho a minha opinião e não me inibirei de dizê-la. Com educação e com o respeito que todos me merecem. Aliás, a agressão, como se tem visto nos últimos dias, não é a solução de nenhum problema, mas pelo contrário, a agressão é ela própria um grave problema. Nestes dias saiu o primeiro exemplar do boletim municipal com este executivo em funções. Confesso-me pouco entusiasta dos boletins municipais. E na minha modesta opinião, penso que um boletim municipal não tem a relevância hoje que teve no início do poder autárquico, dado que hoje existem outros meios de comunicação com os munícipes, como é o caso das redes sociais e a internet. Mas acredito que possa ter o seu papel e que pode ser importante para grande parte dos nossos concidadãos. Entendo que o boletim municipal não deve ser um mecanismo de propaganda e publicitar o que não foi feito ou que não foi aprovado. Dessa forma, compete-me dar os parabéns por este boletim municipal obedecer este princípio. Coisa que não foi feita no último ano por parte do anterior executivo, quebrando também o que sempre foi uma praxe em Vila Nova de Cerveira. Desde que me lembro, o número de boletins municipais tinha uma tiragem de 1.500 exemplares, sendo que, em ano de eleições, o anterior executivo fez um total de 9 mil exemplares, quebrando esta tradição. Parabenizo o Sr. Presidente da Câmara por voltar à praxe de sempre. Fazer 1.500 exemplares de outrora, não caindo em exageros que oneram os contribuintes, demonstra critério e preocupação pelos recursos de todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, no boletim municipal do anterior executivo, fez-se propaganda a uma obra como se fosse algo consumado. Refiro-me à obra de Castelinho. Será que a obra de Castelinho está com toda a documentação aprovada como a anterior executiva publicitou no seu último boletim municipal? Já a candidatura?
que passos seria necessário para que avançasse? Enquanto ficaria a Ponte Pedonal e o restante projeto?
Obrigado, Sr. Deputado. Está bem. Depois fará a entrega, então, à mesa. Está a faltar o Sr. Deputado Cláudio Coelho. Faça favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal e Sra. Vereadora, Sras. E Srs. Deputados, estimado público aqui presente e online, e comunicação social. Muitas vezes as propostas eleitorais apresentadas durante a campanha política perdem o seu significado e são muitas vezes esquecidas. Mas é com agrado que a bancada do Partido Socialista acompanhe e apoie a dinamização que tem vindo a ser realizada nas mais diversas áreas pelo atual Executivo do nosso Conselho. A dinamização das redes sociais, que, ao dia de hoje, é um pilar essencial ao desenvolvimento e informação de todos, onde a atratividade da mensagem é sempre a mais procurada e validada. É consideravelmente notório neste novo ciclo de governação municipal. Todos nós ainda sabemos que nos dias de hoje, para muitos utentes, existem algumas barreiras quando falamos do Sistema Nacional de Saúde. A inauguração do balcão de SNS irá facilitar e promover o acesso aos serviços digitais entre os utentes e os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, prestando assim um apoio fulcral ao desenvolvimento da prestação destes serviços e cuidados aos nossos utentes. A modernização e a aproximação da nossa terra mantém assim a nossa comunidade viva. A Vila de Cerveira sempre foi conhecida e reconhecida como a Vila das Artes. Mais do que tirar partido desta história e deste ciclo criativo, o atual município inaugurou o primeiro ciclo expositivo de 2022 da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, dando início a um novo ciclo criativo. Salvando ainda a forma célere e eficiente na qual o município procedeu à deslocação do centro de vacinação para o edifício onde funcionava a Galécia. O apoio e desenvolvimento do desporto junto à nossa comunidade é algo intrínseco ao nosso atual executivo. Não apenas por continuar a dar apoio a eventos anteriores, como foi o TT Carreirinhos e a Traça Ibérica de Salão, mas também por promover atividades diferenciadas como o Rally de Cerveira. Na área da educação, existe neste momento um alargamento da oferta formativa, potenciada pelo Centro Qualifica, que passará a funcionar das instalações do Centro de Cultura de Campos. Realçamos ainda as ações práticas que decorreram acerca do Código Colorado, que é uma ferramenta que permite a integração de alunos daltónicos em todas as atividades que exijam o reconhecimento de cor. Assim, esta atividade ainda permitiu aos alunos terem a oportunidade de realizar rastreios visuais e de daltonismo. O Dia Mundial da Rádio, assim como a comemoração do Dia dos Namorados, foram também dois eventos culturais que contaram com o apoio do município, dinamizando mais uma vez um dos espaços da nossa vila. É com imensa satisfação que a bancada do Partido Socialista vê a exclusão da Serra de Arga do concurso de pesquisa e prospeção de lítio, reforçando a posição já defendida anteriormente pelo Executivo. Não só uma posição política, mas um assumir das preocupações ambientais que penso que são transversais a todos nós. É com agrado que a bancada do Partido Socialista congratula todas as intervenções, apoios e novas criações deste Executivo, tornando assim as expectativas eleitorais em resultados de uma governação assertiva e de rigor. A máxima cerveira viva e conviva e convida nunca fez tanto sentido como agora. O caminho está agora a ser iniciado e juntos conseguiremos vislumbrar uma cerveira viva e convida. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cláudio Coelho. Há mais uma intervenção. Sr. Deputado Aristides Martins. Faça favor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Sra. Vereadora, Srs. Deputados, Público, Comunicação Social. Eu estava a olhar aqui perfeitamente para um documento que é o último municipal, o anterior, e eu vi aqui a intervenção do deputado Renato e Sr. Deputado, eu vou ler o que é que este documento dizia a propósito da sua dúvida, que é uma dúvida aparentemente insanável, mas eu vou-lhe reler. Pela dimensão exposta e corroborada por uma estimativa orçamental de 7,8 milhões de euros, a execução física do projeto de ampliação do Parque da Amizade tem subjacente três fases distintas, sendo que o início dos trabalhos de respeitantes à primeira fase devem arrancar ainda no presente ano. Especificamente, com o prolongamento da faixa de rodagem e do estacionamento dos passeios, a nascente, do rolamento paralelo ao caminho de ferro, até à rotunda existente e a realização do acesso pedonal à estação ferroviária. Está aqui a resposta à sua dúvida. Remeto-lhe para o documento, que é público. Sr. Presidente, ainda a propósito de uma questão que aqui já foi explanada, mas voltando a ela, para que a Assembleia vá refletindo sobre o que eu vou dizer, que é importante, também para a memória futura. Os seus deputados têm presentes que esta Assembleia tem um representante na Associação Nacional de Freguesias, que já ouvimos e já sabemos que foi eleito e reeleito. Mas o que é certo, e se calhar ninguém pensou nisso, é que esta Assembleia fez-se representar no dia 11 de dezembro de 2021, na Assembleia desta Associação, por alguém que afinal não tinha nada que o legitimasse a lá estar. E esteve lá, e falou, e votou. E essa pessoa, que obviamente é um presidente de junta, e que não merecia isso, fez esta representação imbuído, obviamente, de um mandato que achava que tinha. Não tinha. Porque essa pessoa, que é o seu presidente de junta da União de Freguesias, o Sr. José Marinho, representou esta Assembleia, mas ele só foi eleito, verdadeiramente, na última Assembleia que se realizou.
Sr. Deputado, Assembleia... peço que abrevie, por favor, a sua intervenção, porque já ultrapassámos largamente.
Estou
essa questão já está ultrapassada também.
É que se não pudermos dizer qualquer coisa, então melhor é não haver tempo para ninguém.
Não, faça favor de concluir.
Portanto, é preciso que essa Assembleia reflita sobre estas coisas para a memória futura, não só isso, para não se voltar a repetir. Porque estas coisas têm implicações, não é só aqui. É fora daqui.
Oh, Sr. Deputado, muito obrigado. Já agora, só para concluir, faça favor de tomar o seu lugar. Relativamente a isso, também para que toda a gente fique esclarecida, a ata em minuta, Sr. Deputado Aristides Martins, e sabe, como jurista, como advogado, que a ata em minuta vale, após a sua assinatura, para todos os efeitos legais. Enquanto não for aprovada qualquer outra ata, é ata em minuta. Foi aprovada aqui a ata em minuta e o Sr. Presidente Bessa Marinho foi representar as freguesias devidamente mandatado por esta Assembleia através da aprovação da ata em minuta. Portanto, isso fica ciente e o Sr. Deputado sabe muito bem isso, quanto eu e quanto qualquer outro membro desta Assembleia. Estamos a terminar mesmo, já estamos a ultrapassar muito o tempo e eu vou começar a ser mais rigoroso com isso, porque senão vamos prolongar isto até... Sr. Deputado, em primeiro lugar, só um momento, a Sra. Presidente Bessa Marinho, um minuto.
Sr. Presidente, desculpa, regulamento. Eu acho que foi legalmente, porque o protesto que chegou à Assembleia foi depois de eu ir ao Congresso. Segundo me foi dito. Portanto, eu estava automaticamente eleito. Fui lá, representei os municípios, representei as freguesias, e depois chegou a reprovação e foi outra vez a eleição e depois ganhei. Né?
Está ultrapassada essa questão.
Foi isso que passou.
Está ultrapassado.
Depois ganhei. Foi primeiro eleito. Tinha ganho, mas depois ganhei.
Foi eleito e reeleito.
Sério, escute, senhor deputado. Mas se há ata escrita que eu quero, era representado de freguesias, bem ou mal, era eu. Ponto assim, isto é as coisas. Depois já estava bem. Já posso ir, agora posso para o próximo congresso, posso ir, senhor deputado? Acho que posso. Para o próximo congresso, posso ir, professor, posso ir representar as freguesias?
Sr. Presidente da Aliança Marinho, muito obrigado. Eleito e reeleito, muito obrigado. Sr. Deputado Renato Domingos, um minuto também só.
Dispenso então os cumprimentos. Só para dizer então ao deputado, Sr. Deputado Aristides, espero que tenha razão, que esteja aí escrito, que seja verdade. Que o que eu acho que não é. Que eu acho que não é. Segundo as informações que eu tenho, antes já das eleições, esse valor nem chega para a ponte. Mas vamos aguardar. Ok?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, eu queria, entretanto, passou-me há pouco, e para que fique constado devidamente registado em áudio, foi entregue a todos a apreciação, a informação escrita precisamente pelo Sr. Presidente da Câmara, e, portanto, a esse respeito, para ficar devidamente registado, não há qualquer intervenção, não houve qualquer intervenção. Posto isto, sim, então, daria a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, por favor, Dr. Rui Teixeira.
Muito boa noite. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Secretárias, Sr. Vereador aqui presente, Srs. Deputados, Presidente de Junta, público aqui presente, público lá em casa, Comunicação Social. Muito boa noite. Em primeiro lugar, também agradecer as palavras do Presidente da Assembleia Municipal na célebre instalação aqui deste púlpito. Mas o senhor é o seu dono e temos que agradecer, sim, aos funcionários da Câmara pela sua célere execução e muito bem, que está aqui, de facto, um púlpito, muito bem executado. Em segundo lugar, também dar as boas-vindas e depois desta inauguração, como bem disse o deputado Cláudio Coelho, inauguração da exposição a 5 de Fevereiro aqui na Bienal, depois de termos devolvido a este fórum a sua verdadeira essência, vocês à cultura. Também nessa mesma inauguração, nesse mesmo dia, fizemos aqui uma homenagem àqueles que foram os autarcas que precederam a fundação da Bienal de Cerveira, o João Lemos Costa, o Germano Cantinho, os quais também ficaram aqui com uma sala na Fórum Bienal, e este auditório que passou a ser o auditório José Manuel Carpinteira. E por isso mesmo também vos quero dar as boas-vindas ao auditório José Manuel Carpinteira. Indo aquilo que é, enfim, as intervenções aqui presentes nesta, que cancelaram aqui a minha intervenção. À deputada Carla Torres, agradecer a confiança que deposita em mim e no PS para podermos fazer aqui um bom desempenho em Vila Nova de Cerveira. Ao deputado Pedro Soares, vou aguardar que ele venha para poder, aqui seguindo a ordem, obviamente, para poder responder. Ao deputado Joaquim Barroso, agradecer a forma e a correção, esse também é o seu apanágio, que aqui nos cedeu, expondo aquilo que foi a sua participação na Assembleia da CIM, como representante desta Assembleia Municipal. A deputada Vilar Araújo, que trouxe um tema que obviamente já é muito aqui debatido, acabou por substituir ainda bem o nosso amigo e presidente de junta, Raul da Nogueira, que assim se escusou de comentar este tema, mas obviamente que é um tema que nos preocupa e que estamos a tentar a resolver, não só como nós, como outros conselhos também. Ao deputado Renato Domingos, que expôs aqui uma, e questionou aqui uma situação relativamente àquilo que era uma obra e que foi objeto de publicação no último boletim municipal do anterior executivo. De facto, essa obra, ou por assim dizer, esse projeto, não passava disso mesmo, de um projeto, foi uma proposta. A própria execução do projeto ainda não estava terminada, ainda recentemente fui questionado sobre a continuidade do projeto da empresa Por Mim, se seria dar sequência ou não, uma vez que ainda nem sequer existem os parceiros de entidades oficiais, nomeadamente do ICNF e de outras, bem como seria necessário, de facto, a aprovação do Fundo de Comunidades, também ainda não existe. E, ou seja, essa publicação foi isso mesmo, foi uma publicação de uma promessa, de uma intenção, que é muito bonita, mas que não seria passível de executar, a não ser que no próximo quadro comunitário de apoio, porque este já era impossível, apenas no 21-27, isso poderia ser possível se houvesse, de facto, verbas para isso. A ponte, de facto, foi debatida naquela reunião, que até penso que na última Assembleia Municipal aqui vos expus, uma reunião que tive na Deputação de Pontevedra, na qual foi apresentado na mesma reunião esse projeto, e a data da reunião, que seria em cima da mesa, seria a abertura de um procedimento, se houvesse esse apoio, obviamente, da parte portuguesa, que também ainda não existe, a ponte seria, o concurso seria aberto por 11 milhões de euros, a execução da ponte. Uma vez já temos aqui então o Pedro Soares. E está desculpado desde já. Apenas para referir naquilo que mencionou relativamente ao Boletim Municipal. O Boletim Municipal que tem uma função essencialmente informativa e penso que esse é que deve ser a preocupação de quem está a executá-lo e a lê-lo. E não posso deixar de notar que se preocupou mais com a capa do que com o conteúdo. E espero que não transporte isso para a sua vida real, para a sua atuação política, porque de facto a capa não é mais importante, nem a imagem não é mais importante, assim no Boletim Municipal, como na vida política, como na forma de estar de cada pessoa, o mais importante é de facto o conteúdo daquilo que nós fazemos e não a capa ou a imagem que fica ao exterior. Não é? Aliás, aquilo que acabei de apoiar há pouco é exemplo disso mesmo, anunciar uma coisa que não vai ser feita, acaba por ser, de facto, um tema negativo. O deputado Cláudio Coelho, também relativamente àquilo que é o balcão SNS 24, que hoje se abriu, por assim dizer, na freguesia de Mendes Tido, era uma... fazia parte do nosso programa eleitoral abrir estes balcões aqui em Vila Nova Cerveira, e aqui neste ponto gostaria de agradecer a colaboração da Junta de Freguesia de Mendes Tido, dar os parabéns a Mendes Tido por ter, a partir de hoje, esse balcão que irá permitir, nesta primeira fase, uma ajuda em termos administrativos a todos os utentes, quer sejam fregueses de Mendes Tido, quer sejam outros que se desloquem à ajuda da freguesia, na qual a sua presente junta irá desempenhar essa função e para a qual também já teve a formação respectiva e concluiu com sucesso. Em relação ao lítio, foi de facto também uma vitória grande para o nosso território, não só para o Sabeira, mas todos os territórios abrangidos pela Serra da Arga, e é para nós também um fator regozijo, uma vez que a aposta deste município é também a aposta na natureza, no turismo, na cultura, essa riqueza que nós temos, riqueza natural e meio ambiental, que é importante para a Vila Nova de Cerveira. Frisar aqui que foi efetuada uma declaração conjunta pelos vários municípios, quase até Rio Minho, pela Deputação de Pontevedra e pela Cima, Alto Minho, na última terça-feira, para tentar sensibilizar e reivindicar que os fundos para o teto do próximo quadro comunitário de apoio, 21-27, sejam dirigidos aqui à nossa fronteira e não se estendam a todo aquele que é o território nacional, aquele o critério definido pelo Estado português e pelo Estado espanhol. Não só abrange a fronteira, mas no caso português abrange praticamente todo o país, com exceção da área metropolitana de Lisboa e Vale do Tejo. Do lado espanhol, isso também acontece, não ao país inteiro, mas a uma região bastante vasta, o que já acontecia também no anterior quadro comunitário de apoio, mas pretendia-se que isso tivesse sido revisto. Não foi, não tiveram as mesmas condições, nós fizemos essa adequação conjunta para, no fundo, tentar que esses fundos possam vir mais direcionados para a nossa região e onde se possa ter projetos estruturantes para a nossa região, por transfronteiriça, nomeadamente quer em termos de coesão territorial, quer em termos de apoio às empresas, quer em termos de inovação e desenvolvimento, então, algo que não existe atualmente nestes espaços comunitários, quer em termos de mobilidade, quer em termos daquilo que é o turismo verde, o mobilidade verde, e estes roteiros turísticos para a nossa região e para alavancar aquilo que é a região do Alto Minho. Para terminar, da nota que foram lançados na semana passada o concurso público para a execução da obra do Palco das Artes e no dia de hoje o concurso público para a execução da obra da área empresarial de sapatos. É só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Neste momento, e de forma que todos possamos tomar uma aguinha, ou o que quisermos, quem fuma, e vamos fazer um intervalo de 10 minutos. E eu peço o seguinte, vamos tornar isto um bocadinho mais rentável e mais não tão pesado, porque nós não estamos num funeral, nós estamos numa assembleia municipal, que deve ser uma coisa mais alegre, mais mexida, mais e sem nos estarmos aqui a chamar isto ou aquilo a quem quer que seja. Vamos tratar dos assuntos com seriedade e de forma exemplar. Vamos dar o exemplo. Cerveira é um exemplo. Os cerveirenses são um exemplo para o mundo. É muita coisa. Vamos dar um exemplo também aqui nesta Assembleia. 10 minutos de intervalo. Voltamos já.